Parashá dessa semana é Parashat Nasó. Parashá começa contando a continuação da Parashá da semana passada, onde foi ordenado o Moshe a contar a subdivisão de Kehat, que era de Levi. E agora a nossa Parashá, a Torá fala para contar Gershon e Merari. Em seguida, a Torá fala sobre algumas leis, até onde cada tipo de impureza, cada tipo de pessoa que está com tipo de impureza pode entrar no acampamento, ou no Yerushalayim, ou no Harabait, ou no Beit HaMikdash em si. Depois, a Torá fala algumas leis também sobre uma pessoa que roubou. Depois a Torá fala sobre a mitzvah de Sotá, uma que é bem longo, bem extenso, uma mulher que não se sabe se ela traiu o marido ou não traiu o marido. Então ela era levada para o Beit HaMikdash, tinha todo um processo, e se de fato for comprovado por Deus, por intermédio da água que ela bebia, que de fato ela traiu o marido, então tanto ela como o sujeito, o traidor, explodiam. Depois a Torá conta sobre a mitzvah de Nezirut, uma pessoa que resolve que ele quer santificar um pouco mais os atos dele para Hashem, e ele então vai ficar sem beber vinho, e qualquer coisa que seja feita de uva ou a própria uva, ele não pode cortar o cabelo durante esse período, ele não pode se purificar por mortos durante esse tempo. Ela traz todas as leis, como faz, e se de repente aconteceu alguma coisa que cortou, se ele começa a contar de novo, o que ele faz. Depois a Torá fala famoso Birkat Kohanim, Brachá, que os Kohanim dão para o povo todos os dias. Na época do Beit HaMikdash, era todos os dias dentro do Beit HaMikdash. Hoje em dia também, em Israel, se faz Birkat Kohanim também todos os dias. E fora de Israel, existem costumes que fazem todo o Shabbat, existem costumes que só no Yom Tov. Depois a Torá termina a nossa Parashá falando sobre os sacrifícios que fizeram os presidentes do nosso povo, de cada tribo, na inauguração do Mishkan. E assim termina a nossa Parashá, que por curiosidade é a Parashá mais comprida que tem. Um dos versículos que consta na nossa Parashá, o versículo diz o seguinte: Ve'ish et kodashav lo yihyu. E o homem, a pessoa, cada homem, as coisas sagradas a ele pertencem, loyu, serão dele. Isso, sheriten la kohen, loye. O homem que der para o kohen, a ele pertencerá. Então Rashi traz aqui duas explicações, que o versículo parece estranho. Primeira explicação quer dizer o seguinte: trumá, maser, a pessoa tem que tirar da sua safra, e isso não pertence já ao Kohen, já ao Levi. Ou seja, o Kohen ou o Levi não podem invadir a minha casa e falar: com licença, isso daqui é meu, deixa eu levar. Mas, diz o versículo, ishet kodashav loyu, cada um que tem alguma coisa sagrada na sua casa, trumá, maser, pertence a ele. E ele, dono, vai dar para quem ele quiser. Se ele quer dar para o Cohen que é amigo dele, para um Cohen que é parente dele, ele tem o direito de escolher para quem ele quer dar. Se é um Levi amigo, ele quer dar para o Levi amigo dele, não quer dar para outro Levi, ele pode escolher. Diz o Rashi, o Midrash Agadá, mas o Midrash Agadá diz o seguinte, o Midrash fala o seguinte sobre esse versículo: Ishet kodashav lo yu. Uma pessoa cujos sagrados serão dele, ou seja, diz Urashi, Mishemeakev maasrotav einon notnan, uma pessoa que segura o maaser dentro de casa e não dá para o Kohen, para o Levi, etc., lo yihyu, a ele será hamasrot, o dízimo. Ou seja, sov shen sadeh osa elechad measara, shaita lemudala asot. No final das contas, esse campo vai produzir um décimo do que ele produzia antes. Já que ele não quis dar o maaser, segurou o maaser em casa, diz a Torá, quem segura o maaser, a ele vai ser um maaser. Quer dizer, a próxima produção dele vai ser um décimo. Mas, Isha Sheriten la Kohen, aquele que der para o Kohen, ou seja, a pessoa que dá os presentes que o Kohen merece, Lo Yeye, a ele vai ter Mamon Harbe, diz Urashi, muito dinheiro. Quer dizer que se a pessoa segura uma ser dentro de casa, ele está arriscado a perder. E se a pessoa dá uma ser, ele vai ganhar. Só vai sair no lucro. Diz. O Midrash conta uma história. O Midrash conta a seguinte história. Certa vez havia um sujeito muito rico. E o campo dele produzia a cada ano 1000 kur. Era uma quantidade astronômica. E ele sempre pegava 100 kur e dava de maser, dava de tzedaká. Assim ele fazia sempre. Quando ele ficou doente, ele chamou o filho dele, falou: filho, saiba que o campo que eu vou deixar de herança, todo ano produz 1000 kur. É uma medida. E, portanto, toma muito cuidado para você sempre separar todos os anos 100 kur, como eu sempre fiz. O sujeito faleceu e o filho assumiu. E, de fato, aquele ano o campo produziu 1000 kur. Ele imediatamente se levantou, tirou 100 kur, deu de maaser, perfeito. Segundo ano, produziu de novo 1000 kur. Ele olhou e falou: mas é muita coisa, 100 kur, tirar de maaser, muita coisa. Não... Sabe uma coisa? Deixa pra lá, não vou separar. No terceiro ano, contou Midrash, o campo dele fez só 100 kur. Ele ficou muito chateado. Os amigos, os crovados, os amigos, parentes, ouviram que ele não deu maaser e no final das contas agora ele ficou com 1/10 da produção que ele tinha. E vieram todos perto dele, vestidos de branco, todos alegres. Ele falou: o quê? Vocês estão alegres com a minha derrota? Com a minha desgraça? Eles disseram: não, por quê? Por que nós vamos ficar sofrendo com uma coisa que você fez? Você que foi bobo, é culpa sua. Você que fez isso, você que cavou o seu próprio, a sua própria cova. Por que você não tirou maaser como a lei obriga? Eles falaram: olha, é o seguinte, meu colega, ouça uma coisa. No começo, quando você ganhou o campo, você era o dono do campo, Deus era o sacerdote. Você separava o que pertence ao sacerdote e Deus distribuía isso para os pobres. Perfeito. Mas, uma vez que você não separou a parte do sacerdote, agora Hashem assumiu o mandato do seu campo. Ele é o dono do seu campo agora. Agora 90% fica com ele. 10% ele deu para você. O Hafetz Chaim conta uma parábola. Ele diz o seguinte: certa vez, um camponês trouxe a sua carroça cheia de trigo para a cidade. Ele queria vender. Ele chegou para um comprador e falou: quanto é que você vai me pagar pela minha carga? Ele falou: bom, nós vamos enchendo sacos e cada saco de trigo eu te pago 1 rublo. Bastante dinheiro. Mas como nós vamos fazer o cálculo, diz o camponês, como nós vamos saber, não perder as contas, não tem problema, não vamos perder as contas. A cada saco que eu encher, eu vou jogar uma moeda de cobre no seu chapéu, e quando eu terminar, cada moeda de cobre vai valer uma moeda, 1 rublo, 1 rublo de prata, eu vou te pagar, conforme o número de sacos que nós enchemos. Perfeito. E assim o sujeito começa a encher os sacos e joga uma moedinha, enche mais um saco, joga mais uma moedinha, assim vai fazendo. O camponês fica olhando para o chapéu dele, cheio de moedinhas, e começa a olhar, ele não está olhando. Não está olhando, vou pegar umas moedinhas. Coloca a mão no chapéu, discretamente, pega um monte de moedas, põe no bolso rapidamente, feliz da vida. Roubei ele. Só que, diz o Hafez Chaim, esse sujeito é um tolo. Ele roubou um monte de moedinhas de cobre que ele poderia receber em troca de cada moeda de cobre, um rublo de prata. Ele é um tolo. Da mesma forma, diz o Hafez Haim, pessoa que acha que poupando separar o maser, poupando dar tzedakah do seu dinheiro, ele está enriquecendo, ele é um tolo. Ele está roubando as moedinhas de cobre e está perdendo muita riqueza que Hashem pode dar para ele em mérito dessa mitzvah. E contam também que em 1929, quando teve a famosa crise nos Estados Unidos, havia um centro nos Estados Unidos, uma organização chamada Central Life. E eles sustentavam durante muito tempo, eles bancavam bastante pessoas na Europa e bastante centros de Torá na Europa. Quando teve a crise de 29, eles cortaram as doações. E o Hafez Haim mandou uma carta para o Central Life e falou para eles: se vocês acham que vocês vão melhorar a situação financeira de vocês cortando a ajuda que vocês davam para as pessoas necessitadas aqui na Europa, saibam que vocês são como uma pessoa que vai apagar o fogo jogando gasolina em cima. Você vai só causar mais explosão e cada vez vai piorar a situação. E ele usou a seguinte parábola, falou para ele: escuta, hoje em dia nós estamos muito acostumados com energia. Ninguém pode ficar hoje sem eletricidade. Nós usamos eles para tudo. Se é para iluminação, se é para o forno da casa, se é para o aquecimento da casa, se é para lavar roupa, para passar roupa, e assim, para tudo. Um dia o sujeito chega em casa e aperta o interruptor e não acende a luz. Puxa, estranho. Ele vai até o forno, põe uma comida, acende, não está esquentando. Coloca a roupa na máquina de lavar, não está lavando. Bom, uma pessoa inteligente já percebeu. Não paguei a conta e cortaram a luz. Muito simples. Vamos rapidinho fazer o pagamento, pagar a multa e vão religar e vai voltar tudo a funcionar normalmente. Mas diz o Hafez Haim para o Central Life, o que vai fazer um tolo? Não vai perceber que esse é o problema. Então ele vai começar a desparafusar o interruptor para ver o que tem lá dentro de errado. Vai começar a desmontar a máquina de lavar, o forno, todos os aparelhos da casa, vai desmontar tudo para ver, deve estar tudo com mau contato, tudo deve estar quebrado. E ele vai perder o tempo dele e no final das contas não vai conseguir consertar nada, não vai conseguir descobrir nada. Da mesma forma, dizem nossos sábios sobre o Pasuk da Torá, acerte, acerte. Diz nossos sábios, aser bishvishetitasher, tire o maser, tire o dízimo para que você enriqueça. Está aí a receita, Hashem já falou. Você quer ter sustento farto, você precisa tirar maser sempre. Como a Gemara fala, Maseret Gitin, a Gemara fala, roe adam shemenezonotav metzumtzamim. Se a pessoa vê que o sustento está meio apertado, Yaseh Bahem Tzedakah, ele vai fazer Tzedakah. Quanto mais Tzedakah ele aumentar, por mais que pareça estranho, mas eu estou tirando dinheiro de casa, quanto mais ele der de Tzedakah, mais ele vai conseguir crescer e mais Hashem vai ajudar ele. Igual no caso da luz, se ele pagar Eletropaulo, automaticamente vão fazer voltar energia para a casa dele e assim vai cada vez mais crescer e crescer.